Rádio Quintal tem Vozes de Mulheres.
Que vem essa nova mulher de dentro de mim.
No ar, Margaridas em Ação.
A voz das mulheres do campo.
Olá, sou Juliana Medeiros, agricultora familiar, diretora de Jovens e Mulheres do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais do município de Santa Vitória e coordenadora regional de Mulheres da FETAENG no Polo Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. No podcast de hoje, vamos dar vozes às mulheres rurais assalariadas, que vão compartilhar conosco um pouquinho do seu dia a dia de trabalho.
Eu sou Regilane, agricultora familiar do município de Pintópolis, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e diretora da FETAENG. Que legal, Juliana! Precisamos falar mais sobre as questões das nossas mulheres rurais assalariadas, para que todas conheçam mais sobre essa profissão, as quais as nossas mulheres atuam hoje. Profissão essa que nós mulheres sempre exercemos e sem reconhecimento. Com luta e organização, conquistamos o reconhecimento dos nossos direitos.
É, e não é só isso não, Regilene.
E tem mais? Isso está ficando muito interessante.
Sim, vamos entrevistar uma mulher maravilhosa, formada em Direitos Trabalhista, para falar sobre as conquistas dos direitos das nossas mulheres rurais assalariadas.
Mulheres em Ação.
Entrevista.
Doutora Joyce é formada em Direito, com especialidade em Direitos Trabalhista e assessora jurídica da FETAENG do Polo Noroeste.
Doutora Joyce, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje. Doutora Joyce, conta pra gente um pouquinho da trajetória da conquista de direitos das nossas mulheres assalariadas.
Bom, pessoal, para falar da trajetória da conquista dos direitos das mulheres assalariadas, a gente começa esclarecendo que o próprio salário, né, foi uma grande conquista. Porque falar isso agora, no ano de 2021, parece bizarro, estranho. Mas quando você para e pensa que isso não era uma realidade há 133 anos atrás, né, que o que se tinha era um trabalho escravo, onde o ser humano era uma mercadoria, então nem se cogitava a possibilidade de salário, né? Quanto mais jornada pré-fixada, igual a gente tem hoje, né? Horas extras, garantias trabalhistas, férias, licença maternidade, né? Nada disso. E era algo que atingia todos os trabalhadores. As mulheres sempre foram um grupo mais vulnerável, porque a mulher carrega com si, né, a dádiva de garantir a continuidade, né, da espécie humana. E com isso, acaba que necessitava e necessita ainda de proteções nesse sentido. Então, com o fim da abolição da escravatura, né, em 1888, e aliado a isso com a migração, né, de outras raças para o Brasil, né, vindos aí fugidos da fome, da miséria provocadas principalmente pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Aí esse povo chegava aqui no Brasil e ocupava, né, esses espaços de trabalho, só tem que começava-se a exigir então ali algumas garantias, né, algumas regras, como remuneração, como tempo de trabalho, tá? Já se dialogava ali, né? Já se articulava ali as questões das mulheres, sobretudo no estado gravídico. Enfim, isso foi algo muito lento, tá? Mas que se deu graças à união da categoria, né? A união dos trabalhadores, que desde então já se reuniam, tá? Reuniam-se para quê? Para poder conversar sobre as suas dificuldades e para estabelecer um caminho pelo qual pudesse se alcançar melhoria na sua condição de vida ali, tá? Enquanto trabalhadores. E isso culminou, né, inclusive, na existência de sindicatos, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro foi dessa forma que se construiu toda a questão. No Brasil, a primeira legislação mais efetiva que a gente teve de proteção dos direitos das mulheres também das mulheres, foi a consolidação das leis trabalhistas em 1943, na era do então governo Getúlio Vargas, e depois nós tivemos a Constituição Cidadã, que inclusive é a nossa atual ordem constitucional, que é a Constituição de 88, que vem e ratifica e coloca na condição de proteção máxima critérios como jornada, como remuneração mínima, tá? Que é o salário mínimo, como, por exemplo, proteção à maternidade, proteção à velhice, tá? Proteção à doença, enfim, que traz um ambiente aí de direitos, tá? Para essa mão de obra assalariada.
Doutora Joyce, quais as consequências da reforma trabalhista na vida das mulheres assalariadas?
Bom, com relação à reforma trabalhista, né, entregue aí para a sociedade brasileira no ano de 2017, né, vem aí vestida de vovozinha, mas no seu texto que a gente acha é um lobo mau, né, que busca, na verdade, o quê? Diminuir, flexibilizar conquistas de direitos trabalhistas. Como, por exemplo, flexibilizando jornada de trabalho, facilitando a produção de hora extra, facilitando o depósito dessas horas extras num banco de horas que é regulamentado. Isso tudo diminui o ganho real do trabalhador, ou seja, aquele que a mulher, né, a mulher trabalhadora, assalariada, realmente coloca no bolso, que garante o sustento dela e dos seus filhos, né? A lei, né, 13.467 de 2017, ficou conhecida aí como reforma trabalhista, ela é um retrocesso, né? Ela tira muitos direitos. E a trabalhadora do campo sabe disso. Né? A trabalhadora do campo sentiu isso, né? Na pele, no bolso. Por quê? Porque os empregadores, né, muitos deles, cumprem a lei. Então, se eu tenho uma lei que me permite não fazer o que eu fazia antes, eu não vou fazer. É raro os empregadores, os patrões, que entendem que é preciso essa rede de proteção do trabalhador. A grande maioria deles vão estritamente cumprir a lei. Tá? E a lei que foi entregue em 2017 é uma lei que fragiliza, né, o ambiente de trabalho, fragiliza as questões trabalhistas, fragiliza os direitos trabalhistas, né, e desmantela, né, destrói toda a rede de proteção dos trabalhadores. Tá? Tanto com relação às entidades sindicais, como até outros órgãos também do próprio poder público.
Doutora Joyce, o que as mulheres assalariadas precisam fazer para que os seus direitos conquistados não se percam e para ter novas conquistas?
Mulheres, para que a gente mantenha os direitos conquistados e possa fazer novas conquistas, é fundamental, é preciso, né, que entenda, né, que a gente entenda como que as coisas funcionam. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, onde ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. Então eu preciso de leis que regulamentam as coisas, leis que regulamentam as questões, inclusive trabalhistas, que regulamentam os direitos, né, das mulheres trabalhadoras assalariadas, dentre todas as outras profissões, dentre todas as outras condições de trabalho, tá? E como é que eu consigo essas leis? Quem é que faz lei no Brasil? Através dos nossos representantes eleitos. Então, a gente precisa, né, escolher representantes que entendam esse clamor. E esse trabalhador, essa mulher trabalhadora, não adianta ela ficar isolada. Não adianta ela tentar mobilizar sozinha. Ela precisa estar pertencente à sua categoria. Ela precisa estar em consonância, ou seja, ela precisa estar ali em atitude, ela precisa estar ali buscando realmente essa melhoria da sua condição social, buscando essa melhoria da sua condição de vida através da sua profissão, tá? Então, só tem um jeito de fazer isso, foi como já foi feito lá atrás. Os trabalhadores que antes trabalhavam, inclusive, sem salário, conquistaram salário, conquistaram jornada, né, conquistaram vários direitos. A nós cabe a manutenção disso e a melhoria. Então é só a gente assistir o filme da vida, ou seja, de como foi feito e o que a gente precisa fazer. E o pontapé inicial é entender como as coisas funcionam. Um grande abraço a todos.
Obrigada, doutora Joyce. Sua explanação foi muito importante para nós, mulheres assalariadas.
Olá, meu nome é Juliana, sou trabalhadora rural do município de Tiutaba do Triângulo Mineiro. Venho aqui hoje falar um pouco da importância do sindicato para você. O sindicato nos auxilia junto com a comissão nos acordos coletivos e nos representa com a maior força, levando as nossas propostas para o melhor no nosso dia a dia de jornada de trabalho. E nas negociações do aumento de salário, para uma melhoria do nosso plano de saúde. O nosso cartão alimentação hoje, graças ao sindicato, é um dos melhores dentro da região. Sem contar também o nosso PPR, que é um programa de participação e rendimento dos lucros da empresa, que temos todo ano.
Nós somos a margarina que vem surgindo de norte a sul.
Mulheres do Campo, em ação.
Meu nome é Gisele, eu tenho 36 anos e durante um período eu fui trabalhadora rural na área do despendoamento de milho. E eu quero relatar as dificuldades que nós mulheres, passamos no trabalho no campo. É um trabalho que exige muito esforço físico, onde a gente fica exposta ao sol, à poeira, à chuva. E muitas vezes nós trabalhamos em situação precária, né? Onde os banheiros não têm uma higiene adequada. O cheiro é forte, o mau cheiro, né? E a gente fica exposto a todo tipo de perigo, né? Desde a picada de animais peçonhentos, como ao risco de cair num buraco de tatu, quebrar uma perna, um pé. A gente fica exposto a coceira, a alergia de alguns produtos químicos que são jogados diretamente nos pivôs onde a gente trabalha, né? E a gente fica exposto a todo tipo de desconforto. Trabalho no sol, trabalho na chuva, trabalho no frio. A roupa que a gente precisa usar não é confortável, porque a gente fica abafado o tempo inteiro, né? Pelo fato de ter que usar roupas abafadas, tampando tudo para não expor a pele. E é isso, não é fácil ser trabalhador rural. A gente trabalha muitas vezes porque não tem outra opção de trabalho na cidade. A maioria das vezes a gente é obrigada a ir para não ter que ficar desempregado, né? Mas eu gostaria de relatar que não é fácil. Não é fácil. É um trabalho desgastante, que mexe com o psicológico da gente, porque a gente dorme pouco, trabalha muito, porque tem que levar marmita. Quando chega em casa cansado, tem que fazer ainda a comida para levar no outro dia. Muitas vezes tem risco da comida da gente azedar. Ou comer azedo ou ficar sem almoço, né? Porque não tem uma forma de armazenar a comida, um refrigerador, nada. Então, assim, é um trabalho bem desgastante. E, infelizmente, a maioria das mulheres que enfrenta não é porque gosta, é porque precisa mesmo. Se tivesse uma maneira da gente está fazendo um outro trabalho, a gente faria.
Ações das mulheres.
Nossa prosa hoje foi com essas guerreiras, as trabalhadoras rurais assalariadas. Profissão que podemos afirmar sem medo ser uma das mais importantes. O produto final é que alimenta e sustenta a vida, que são os alimentos que vão à mesa de cada um e ainda alimenta o agronegócio. Nos últimos tempos, tivemos muitas perdas de direito. A reforma trabalhista retira das mulheres que vêm de sua força de trabalho conquistas importantes. Podemos citar a hora itinerante. Mas elas continuam na labuta, no corte da cana, na colheita do café, da laranja, da batata, na capina do mato, na aplicação de agrotóxico e muitas outras diversas atividades. E sempre exercendo a profissão com muita dedicação. Precisamos estar juntas, conhecer o dia a dia das companheiras, proporcionar uma organização para defender os direitos e tornar o trabalho mais digno. Um salve para as mulheres assalariadas rurais.
Esse quadro teve o apoio cultural da Rádio Quintal, www.radioquintalfm.com.br.
Mulheres em Movimento.
O nosso podcast Margaridas em Ação está chegando ao fim. Agradecemos a companhia de vocês e vamos agora ouvir um trecho da música Mulher da Roça, na voz da nossa companheira Marli.
Sou lavradora, mulher da roça, vivo cansada, meu Deus, com as mãos grossas. Sou lavradora, mulher da roça, vivo cansada, meu Deus, com as mãos grossas. Já trabalhei para preto e branco, para rico e pobre, até para vagabundo. Já trabalhei em cima deste chão, para toda a nação e para todo mundo. Sou lavradora, mulher da roça, vivo cansada, meu Deus, com as mãos grossas. Sou lavradora, mulher da roça, vivo cansada, meu Deus, com as mãos grossas.
Este podcast teve a apresentação de Juliana Medeiros e Regilani, com a colaboração da Marina, Cida Gomes, Alaide, Rízia e Marli, com a participação da doutora Joyce, Juliana da cidade de Ituiutaba e da Gisele, vinhetas na voz da Emanuele, Juliana, Romilda, Alaide, roteiro das assalariadas rurais da FETAENG, com a colaboração da Janaína Rocha e edição da Rádio Quintal.
Seguimos em marcha, lutando pelo direito de todas nós mulheres. Esperamos todas e todos no nosso próximo podcast Margaridas em Ação.
Nós somos as margaridas que vem surgindo de norte a sul.
E aí, está gostando do nosso podcast? Entre em contato com as Margaridas em Ação através da Comissão Estadual de Mulheres de Minas Gerais pelo telefone 031 373 0005.
Rádio Quintal tem vozes de mulheres.
Que vem essa nova mulher de dentro.